Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu pro gol! A América continua verde!
Salve, salve, queridos ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui hoje pra gente falar... Depois de 18 dias de uma vitória do Palmeiras, veja só você, porque teve a vitória contra o São Paulo no Morumbi, 10 dias de parada, depois o Palmeiras voltou com duas derrotas seguidas, agora não. Deu tudo certo, Palmeiras 4, Bolívar 0, Palmeiras encerra com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores pela quinta vez em 6 anos e consegue aí avançar para as oitavas de final, vai ter o privilégio de decidir em casa até a semifinal, a final em jogo único. Mas o Palmeiras que voltou a vencer também, voltou a ter um bom desempenho de Arthur, Veiga voltou a aparecer bem também. Então, enfim, é um Palmeiras que fez o que precisava fazer, né? Vencer bem, vencer com segurança para retomar depois das duas derrotas seguidas e para a gente falar um pouquinho de como o Palmeiras chegou nisso, detalhar um pouco mais a vitória. Tem bastante coisa para a gente falar, algumas coisas diferentes que a gente viu na partida de hoje. Eu tenho a ajuda da Marília. Tudo certo, Marília?
Agora sim, né, Assis? Vitória é importante pra gente retomar a boa fase. Tudo certo, depois desse joguinho, dessa goleada, jogando em casa, era a resposta que o Palmeiras precisava dar depois de dois jogos muito abaixo. E acho que agora sim, né, classificados em primeiro lugar no grupo, melhor campanha. E esse é o Palmeiras que a gente conhece. A gente tem bastante coisa pra falar, porque a partida hoje foi muito boa.
É isso, foi boa mesmo, Marília. E começou com uma novidade, né? Assim, os primeiros 20 minutos do Palmeiras, vamos dizer assim, eu não achei que foram tão bons. Eu vi alguns erros de passe, talvez a equipe um pouco ansiosa, um jogo meio morno. Um Bolívar que também tem uma boa estrutura, tem um investimento, tem um modelo de jogo muito assimilado, né? Que segue a cartilha do City. Então, conseguia tocar a bola em alguns momentos, o Palmeiras... sem o Zé Rafael com um pouquinho mais de dificuldade para pressionar no meio campo, então achei os primeiros 20 minutos mais mornos, com o Bolívar sabendo trabalhar a bola, juntar de um lado, para depois fazer uma inversão e finalizar do outro, que é um lado que, enfim, você junta muito jogador de um lado do campo, para esvaziar o outro e conseguir deixar um jogador de velocidade em boa situação. O Bolívar fez isso algumas vezes, não virou chance clara, mas chegou perto da área. O Bolívar também marcando com uma marcação individual muito forte ali a partir do meio campo, então os primeiros 20 minutos foram um pouquinho mais mornos, eu achei, mas o Palmeiras aos poucos foi conseguindo acelerar o jogo, foi conseguindo mexer essa marcação do Bolívar, né, Marília? E aí eu acho que entra a saída de bola do Palmeiras. O Bolívar joga com três zagueiros e o Palmeiras fez a mesma saída de bola que o Palmeiras fez contra o Coritiba, que também joga com três zagueiros, deixando a linha de 4 sustentada, não teve a saída em 3. Teve Mike, Gomes, Luan e Piquerez alinhados e um volante à frente deles. O primeiro volante hoje foi o Gabriel Menino. De resto, espetou o Richard Rios, o Rafael Veiga por trás do Rony, com o Arthur de um lado, o Dudu do outro, para ter sempre 5 jogadores contra a linha de 5 do Bolívar. Além disso, por estar com esses 5 jogadores sempre espetados, eles estavam próximos, conseguia rolar inversão do Dudu com o Veiga, do Richard com o Arthur, do Richard com o Veiga, ou às vezes o Veiga voltava muito ali para perto do Piquerez e liberava o Piquerez. Eu vi mais mobilidade no time também para bagunçar esses encaixes individuais do Bolívar, para fazer os marcadores ficarem correndo igual uns loucos atrás dos jogadores do Palmeiras. E aos poucos o Palmeiras foi conseguindo acelerar o jogo, especialmente pelos lados. O Bolívar também foi baixando a intensidade inicial. E aí o Palmeiras se impôs e conseguiu fazer o resultado.
É isso, nesse comecinho o Palmeiras estava bem travado mesmo, né? Até no próprio esquema em que se propôs a fazer para tentar justamente se desvencilhar dessa marcação individual que fazia o time do Bolívar, que era uma marcação, inclusive, bem forte. Então estava cada um no seu e o Palmeiras não conseguia fazer uma saída de bola tão tranquila e criar as chances, né? Nesses primeiros minutos estava o jogo em si muito travado. E depois foi ficando mais mais fluido realmente, né? Essa saída de bola é com o Gabriel Menino apoiando bastante, com a linha de defesa, mais o Gabriel Menino, né? Toda fazendo essa saída de bola. E o nosso meio campo um pouco mais espetado, né? Tanto o Rafael Veiga quanto o Richard Rios. E claro, né? Com o apoio dos pontas para pesar essa última linha de defesa deles. Isso foi interessante de ver a forma como o Palmeiras trabalhou. E aos poucos isso foi ficando um pouco mais fluido na partida, né? Porque realmente nos minutos iniciais a gente viu um Palmeiras ainda meio um jogo bem, bem truncado realmente, o Bolívar tendo muito mais vantagem e conseguindo se defender muito bem. E aí depois o Palmeiras conseguiu ir fazendo essas jogadas. Você falou das inversões, né, da forma como o Palmeiras estava conseguindo fazer essas inversões e encontrar os pontas livres para fazer as jogadas, para chegar na linha de fundo, conseguir cruzar essa bola com um pouco mais de consciência, né? Não eram só chuveirinhos na área, como a gente estava vendo bastante nas últimas duas partidas, em que o Palmeiras saiu muito mal e essa estava sendo meio que a única saída do time. Hoje foi bem diferente. E assim, com essas movimentações, o Palmeiras conseguiu inclusive abrir o placar e aí a gente conseguiu deslanchar um pouco melhor, mas antes mesmo desse primeiro gol, a gente viu o Palmeiras com uma certa dificuldade para conseguir realmente encaixar essas jogadas, fazer as movimentações e se desvencilhar da marcação muito forte do Bolívar, que também não era qualquer time no grupo, né? Não à toa disputava essa primeira colocação com a gente, o empate bastava para eles. Ainda bem que o cenário não foi esse, mas também não era um time bobo, né? Um time era um time que veio pro Allianz Parque realmente para competir, e até os minutos iniciais estava fazendo jus, né? Tava sendo um jogo bem competitivo, um jogo mais duro pro Palmeiras. Ainda bem que não se manteve assim. Palmeiras, com as movimentações, com a forma como armou o time para fazer essa saída de bola e também meio que espelhar o time do Bolívar, foi interessante de ver essa estratégia e acabou dando certo depois também.
É isso, acho que se tiver que botar um porém nesse jogo, esses primeiros 20 minutos mais mornos, um pouquinho de dificuldade para pressionar no meio campo, dando liberdade para o Bolívar tocar a bola, porque normalmente o Palmeiras fecha o centro do campo, faz o adversário jogar pelo lado, e quando o adversário vai para o lado, o Palmeiras sufoca com todo mundo, porque aí de um lado você consegue marcar com os jogadores, do outro lado a linha lateral já marca. Então o Palmeiras faz muito isso, hoje nos primeiros 20 minutos não estava conseguindo. Não sei se tem questão psicológica, está ainda um pouquinho sem confiança e foi ganhando essa confiança ao longo do jogo. Bolívar é um time diferente, joga muito diferente de muitos times no continente, diferente de times do Brasil, então talvez possa ter uma questão de se adaptar à partida também. E além, como eu falei, claro, do gás do Bolívar nos primeiros 15 minutos, a concentração, a intensidade é sempre mais alta, depois isso vai caindo. Então acho que também faz parte você ter a paciência para passar por esses momentos em que o adversário está mais inteiro, para ele deixar ele cansar e ir tomando conta da partida aos poucos. E aí o gol do Rony, o primeiro gol, sai numa roubada de bola do Palmeiras no campo de ataque, um Palmeiras que já estava ali a partir dos 20 minutos mais solto, mais intenso, mais agressivo, rouba essa bola e bota o Veiga bota a bola em profundidade para o Rony fazer um belo gol, uma bela finalização. Num lance que esse foi o que saiu o gol, mas aconteceu muitas vezes depois disso. Um Palmeiras marcando bem, roubando muita bola na frente. E apesar de jogar com um trio de zaga, o Bolívar tinha um trio de zaga muito descoordenado. E acabava que o Rony, o Arthur, eles receberam várias bolas em profundidade com espaços muito grandes entre esses zagueiros. E aí acho que isso foi o mérito do Palmeiras também. Conseguiu aproveitar isso, criar muita jogada a partir disso, né, Marília? Mas aí foi... Acho que dá pra gente falar desse primeiro gol e já emendar o passeio que foi a partir daí, né? No resto do primeiro tempo, no segundo tempo também. Palmeiras roubando a bola com muita facilidade e sempre tendo contra-ataque. Quando não era um contra-ataque, quando era uma jogada mais trabalhada, conseguia também invertendo, fazer inversões de jogo. Os laterais hoje, participando os dois da saída de bola, não com um na saída em três, outro mais liberado, conseguiam alternar a altura deles, né? Conseguia às vezes estar espetado, às vezes aproximava do zagueiro, às vezes o meio-campista vinha para o lugar deles, eles iam por dentro, às vezes eles invertiam com os pontas, e isso também ajuda a você atrair, a tirar do lugar os marcadores desses laterais. Então o Piquerez teve liberdade, o Mike teve liberdade, O Palmeiras foi tomando conta, o Bolívar não foi mais conseguindo controlar, o Palmeiras tinha liberdade para virar de um lado para o outro. Então, a gente viu um Palmeiras criando de todas as formas possíveis, sempre chegando com muita gente na área e com muito espaço entre os zagueiros do Bolívar, né? Acho que até nesse sentido dá pra gente falar de quem se destacou, Marília, porque teve o Rony participando de muitas jogadas, perdeu uma ou outra bola, é verdade, mas ele fez o gol do 1-0, as outras que ele perdeu, teve uma que ele isolou que foi feia, mas as outras eu acho que se ele fosse um pouquinho mais alto ficaria um pouco mais fácil. O Arthur muito bem também aproveitando as chances, Dudu deu assistência, o Veiga deu duas assistências, então Palmeiras aproveitou muito bem os espaços e teve um pessoal que foi muito mal contra o Botafogo e conseguiu crescer hoje, né, Marília?
Sim, foi um Palmeiras que ficou muito mais confortável, né? E era um cenário esperado, né? Depois desse primeiro gol, era mais fácil que a partida deslanchasse, porque o Bolívar, essa defesa do Bolívar não ia continuar tão sólida como estavam sendo nesse comecinho de jogo. E aí, claro, teve esses destaques individuais, né? Você citou o Rony, muito participativo, né? Até pela posição dele também, pela forma como ele vigia ali a linha defensiva e pelo posicionamento dele. Ele muitas vezes esteve realmente sozinho, recebeu muitas bolas sozinho, inclusive, né, o próprio gol, um belo passe do Rafael Veiga. Bom também ter visto o Veiga sendo bem participativo, porque estava muito abaixo nas duas últimas partidas, e quer dizer, na última partida, né, que na antepenúltima ele não havia participado, mas o Veiga é realmente uma engrenagem, né, então é diferente quando a gente vê ele participando, porque ele contribui no time como um todo, né, então é diferente a participação dele. Quando a gente consegue ver o Veiga em campo, o time roda muito melhor, então é outro rendimento, e o Veiga conseguiu hoje dar dois passes fenomenais, tanto no gol do Rony, que foi belíssimo, né, a forma como o Rony também dominou e conseguiu finalizar bem, tava sozinho também, teve tempo e espaço para finalizar de forma tranquila. Esse foi um grande exemplo das chances que o Rony teve durante a partida, e também no gol do Piquerez, em que também mostra a facilidade com que os jogadores estavam circulando e a facilidade com que ele entrou na área também, né? Porque o Piquerez, ele chega bastante à linha de fundo, mas ele estava dentro da área, colado ali no gol, ele finalizou de bem pertinho, então já nesse finalzinho de jogo já tinha ido, né? O time do Bolívar já tinha praticamente se desmanchado toda a defesa, e o Palmeiras dominava completamente a essa altura do jogo, mas foi interessante ter visto como o time tava funcionando, né? E até o finalzinho ali, todos os jogadores pesando bastante a área para facilitar com que os gols saíssem, e o gol do Piquerez foi importante também. Até o cruzamento que ele deu pro gol do Arthur foi muito importante. Mais uma vez, né, um gol de bola aérea de um jogador que não é de grande estatura, que é o Arthur. Mais um gol de bola aérea, mais um exemplo de como o ataque do Palmeiras tem sido eficiente nessas bolas e tem aproveitado bem. E já é o nono gol do Arthur também, em 18 partidas que ele tem na temporada, 9 gols, um aproveitamento excelente, muito participativo. E até teve o golzinho ali no final também, com assistência do Dudu, que foi bem também nessa partida. É interessante ver o Arthur participando bastante, né, contratação assim, chegou e já se adaptou muito rápido ao time, então é muito, muito positivo a gente ter visto tantos jogadores participando e se saindo bem na partida de hoje, né, principalmente depois das últimas duas partidas que a gente viu que o time todo estava muito abaixo, mas quando o time em si vai bem, né, os destaques individuais ficam muito mais fáceis de serem notados. Então, acho que a partida de hoje deixou muito claro isso.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/análiseverdão e faça parte.
É isso, tem até um vídeo no nosso canal lá, youtube.com/análiseverdão, que o Léo explica por que o Palmeiras faz tantos gols de cabeça, né? Mas tem muito disso. É muito padrão de movimentação, o Palmeiras... Cada jogador sabe para onde deve correr na hora do cruzamento. Tem a questão de que não é realmente só altura, é impulsão, é tempo de bola, é posicionamento, é a própria personalidade e coragem do jogador de atacar a bola, porque é muito fácil pro Rony, pro Arthur, seria muito fácil se eles dessem um pulinho no Miguel ali, que aí não arrisca perder o gol, deixa o zagueiro ganhar, bota a culpa na altura e tá tudo certo. Mas não, eles vão pra batalha mesmo e conseguem se dar bem. Além disso, acho que impressionante também dizer o Piquerez, hein? Mais um gol dele, o terceiro no ano, mais uma assistência dele. Muito se falava que ele tinha dificuldade para finalizar as jogadas, e era verdade. No ano passado ele era um baita lateral, completíssimo, e só faltava esse quesito da finalização, né? Chegava bem no fundo, lia bem o jogo, construía muitas chances, e hoje ele chega a 3 gols no ano e 5 assistências. Já é o número melhor de assistências que em 2022 inteiro, quando ele teve 3 assistências e 1 gol. Isso é realmente impressionante. Acho que a gente pode até fazer um conteúdo sobre isso, Marília. A gente fala quando acabar de gravar. E acho que é por aí. Então, vale ressaltar essa evolução do Piquerez. E o Palmeiras jogando como o Palmeiras, né? Acho que nos últimos jogos o problema era mais de evolução, mais de execução do que da ideia mesmo. Esse Palmeiras vertical, que joga muito pelos lados. É assim que é sempre. Vai perder assim, vai ganhar assim. E hoje o Palmeiras conseguiu ser muito mais desenvolto, vamos dizer assim. E pra gente fechar, até porque não vamos também estender demais, já que hoje é quinta-feira à noite, as pessoas estão. Esse podcast fica disponível para as pessoas a partir da sexta e no domingo já tem jogo. Então não adianta esticar demais, não. Só repassar aqui o que o pessoal falou no nosso Twitter. A gente pediu para vocês comentarem e os comentários foram todos na mesma linha. O Fagner Júnior da Silva, o Luiz Casagrande e o Gabriel Franca, eles falaram que o Richard Rios e o Gabriel Menino foram bem, hein? E o Fagner, inclusive, acha que o Richard Rios já tem que virar titular e quer saber no lugar de quem ele deve entrar, Marília.
Caramba, assim, a amostragem que o Richard Rios tem até aqui é interessante. Eu acho que é um jogador que tem bastante potencial, né? Logo que ele foi contratado, a gente sabia disso. Acho que agora com a lesão do Zé, ele vai acabar tendo realmente mais espaço. Mas eu acho difícil que quando o Rafael voltar, ele continue sendo titular e ganhe uma vaga nesse meio campo, até porque eu acho que é difícil o Gabriel Menino também sair desse meio campo. Eu acho que os titulares já estão bem definidos. Também acho que o Gabriel Menino foi bem nessa partida, na partida de hoje, tinha esquecido de citar. Eu acho que ele acabou saindo muito bem também, nessa função de auxiliar um pouco mais na saída de bola. Eu acho que ele apoiou bastante e vejo potencial sim no Richard Rios para ele conseguir, talvez não ser titular, mas para ser o jogador que vai ser primeira opção ali no banco. Porque esse trio de meio campo, né, Rafael Veiga, Zé Rafael e Gabriel Menino já estavam melhor consolidados, acho que já era um trio de meio campo que se entendia melhor, e agora com a lesão do Zé acho que vai ser bem utilizado a presença do Richard Hughes. Ele deve ser realmente uma das primeiras opções, e ele tem saído bem na partida de hoje. Acho que também foi favorecido pelo coletivo, assim como a maioria. Mas acredito que para ser titular, assim, eu não imagino um cenário onde ele consiga talvez ganhar a vaga do Gabriel Menino. Não sei, acho pouco provável.
Eu acho que hoje, acho que na verdade esses dois jogos, né, Botafogo e Bolívar, que o Richard Dias foi titular, eu acho que foram exemplos claríssimos de tudo aquilo que a gente falou nos vídeos, quando ele nos podcasts e nos conteúdos das redes sociais, quando ele foi contratado. Exemplos claríssimos dos contextos em que o Richard Rios se dá melhor ou pior. Contra o Botafogo, era um jogo sem espaço, com um adversário com uma presença física muito forte no meio campo, marcando, fechando muito bem o centro do campo, marcando muito forte, marcando recuado. E o Richard Rios, que é um cara de combate, marcação e sair com condução e velocidade, não tinha espaço para fazer isso. Ele ainda precisa desenvolver a questão do passe. Um dos motivos pelos quais o Palmeiras não conseguiu fazer nada por dentro, só jogou por fora, só em cruzamento, é pela falta de um jogador com maior capacidade de articulação. Acho que com o Gabriel Menino no lugar dele nesse jogo já teria sido melhor. Por exemplo, o Richard Rios é mais da condução, hesita para dar um passe mais arriscado, acaba tendo decisões um pouco aleatórias quando ele tá pressionado, alguns chutes meio sem propósito, assim, joga a bola na área meio de qualquer jeito. Foi isso que a gente viu contra o Botafogo, na minha visão, é claro. E hoje, contra um adversário que gostava, que queria mais ter a bola, que jogava um pouco mais avançado, que dava um pouco mais de contra-ataque, ele fez o que ele faz bem. Acelerou muito conduzindo a bola, entrou muito na área, tinha pelo adversário tocar mais a bola, ele conseguiu combater mais, ele faz boas leituras defensivas, né? Ele sabe a hora de cobrir, ele sabe a hora de pressionar, ele sabe a hora de segurar no espaço, de proteger as costas. Então ele foi bem nisso hoje, acho que hoje foi um bom cenário para mostrar como ele rende ou não. Não acho que ele vai ser titular ainda, acho que o Zé e o menino estão acima. Mas claro, nesse momento de lesão do Zé, acho que ele mostrou que por enquanto vai ser ele que vai jogar. Não sei se sempre nessa estrutura, com o Gabriel Menino à frente da saída de bola e ele bem avançado. Talvez até contra o Atlético Paranaense, seja mais prudente jogar com os dois volantes à frente da defesa, se revezando quem sobe e quem desce, em vez de deixar só um. Mas é verdade que hoje o Gabriel Menino, vendo o jogo de frente, com uma certa liberdade proporcionada pelo Bolívar a partir dos 20 do primeiro tempo, conseguiu também distribuir muito bem o jogo, roubar muita bola. E acho que foi bom, mais uma vez, ver essa variação de saída de bola. Foi bom ver que os dois conseguem jogar juntos. E vamos ver o que espera aí no domingo, né? Acho que vai depender muito do Atlético também, se eles vão marcar alto, se eles vão marcar mais baixo, se eles vão continuar marcando individual ou não. Mas acho que já é um jogo que vai exigir mais dessa capacidade de articulação do Richard Rios. Vamos ver aí o que vem pela frente. Mas Richard Rios é isso, assim, ainda se adaptando, né? Claramente dá pra ver que tem cenários que ele vai melhor ou pior, mas o saldo até aqui é positivo. E acho que é isso, hein, Marília? Obrigado.
Eu que agradeço, Assis, a companhia. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente também. Acho que é um alívio, né, a gente ter visto de volta o Palmeiras tendo um jogo bom. A gente sabia do potencial que o Palmeiras tinha para retomar essa boa fase, mas a gente tava, acho que, um pouco agoniado, né, de, putz, tá estranho esse Palmeiras, né? E acho que belo dia para poder retomar essa boa fase. Conseguimos o primeiro lugar no grupo, isso é excelente. E mais uma vez a melhor campanha aí da fase de grupos da Libertadores, jogando em casa, foi bom, foi uma boa resposta, eu acho, do Palmeiras, jogando em casa. Vai ser importante aí pro decorrer da temporada, porque agora a gente também emenda uma sequência de jogos importantes. Então, que bom que o Palmeiras conseguiu dar essa resposta. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Obrigado pela companhia, Assis. Até uma próxima.
Imagina, Marília. Eu que agradeço. Agradecendo você também pela sua audiência, pela paciência de ficar aqui com a gente ouvindo esse podcast. Lembrando sempre os recadinhos que vão estar aqui na descrição do episódio, seja em qual for o agregador de podcast que você estiver ouvindo. Nossas redes sociais para você acompanhar conteúdo nosso todo dia. Análise.verdão no Instagram, Análise Verdão no Twitter, no TikTok, Análise Verdão no YouTube. Além disso, nessa descrição vai ter promoção, cupom para você aproveitar lá promoções da Betfair e principalmente na Centauro, onde você tem 10% de desconto com o cupom ANLVERDÃO, tá certo? Eu vou ficando por aqui, lembrando que já também tem vídeo lá no YouTube para você falar com o Léo sobre essa partida. Aquele abraço, hein? Domingo estamos de volta, a Marília estará aqui.